Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast E aí Me Conta. Oi, Rô, tudo bem por aí?
Tudo, me conta.
Hoje a gente tem um convidado especialzaço, né, Rô?
Olha, eu acho, aliás, a gente tá numa... Eu tô muito agradecida desses podcasts que a gente tá fazendo, que a gente tá reencontrando pessoas incríveis, assim, né? É, a gente tem o privilégio de conviver com algumas pessoas que passaram pela nossa vida e que, em outros podcasts nós já falamos, mas que deixaram coisas boas, deixaram... sementes plantadas, né? E a gente pôde trocar em algum momento experiências. Esse convidado de hoje, eu conheci ele na faculdade, então tem história pra caramba. Ele já era um cara muito experiente naquela época, e assim, eu ficava no grupo, no outro grupo, sabe aqueles grupos de trabalho? E aí eu falava, cara, eu tinha que ir pra aquele grupo ali, cara. Aí, olha que sorte a minha, acabei brigando no grupo que eu tava, e aí ele, não sei se foi ele ou se foi a Adriana, que era uma outra menina do grupo, e me convidou pra ir. Imagina, eu tava em êxtase, porque lá tinham dois caras que trabalhavam em televisão e ele era um deles. E aí eu tenho o maior prazer hoje em apresentar um cara que tem 38 anos de profissão. Ele já fez de um tudo em televisão. Ele trabalhou sempre, eu sempre quando eu conheci ele estava no SBT, né? Ele falava, meu, eu editava novelas e filmes. E aí ele fez todo um caminho, um percurso. Ele trabalhou, ele foi diretor de reality show. Ele teve uma sacada muito grande no Hoje em Dia, que foi, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele duas vezes, no Hoje em Dia e também na Rede TV, no Repórter Cidadão, com o Marcelo Rezende. E ele teve uma trajetória tão incrível, cara, que eu fico assim de longe aplaudindo, de verdade. A gente às vezes não tá perto, mas aplaude de longe. Eu tenho o maior prazer hoje em trazer para cá o Robson Cirillo, que realmente é um cara que ele tem que me explicar essa, porque eu não lembro mais. Por que ele chamava fubá na faculdade?
Bem-vindo, Robson!
Ok! Bom, meninas, primeiro... Eu que agradeço demais a oportunidade, né, de trocar. E a Rosana, uma grande amiga, aliás, também. Nós tivemos o prazer, né, de trabalhar juntos, né, num programa que marcou história, né? Porque era um programa, uma revista eletrônica na TV Record, que veio com uma cara que mudou de fato, né? A gente conseguiu dar uma linguagem nas manhãs da TV aberta brasileira. Não tinha isso, né? Você não tinha esse tipo de programa que, de repente, tinha um sofá ali com uma baita de um assunto sério e daqui a pouco saía tudo, entrava um palhaço, daqui a pouco entrava um cara, sei lá eu do quê, uma pauta da rua que a gente via. Então, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco dessas histórias, né? E um pouquinho da minha também, humildemente, aqui com vocês, grandes profissionais.
Nossa Senhora, Robson, a Rô passou para mim um pouquinho do teu histórico. Gente, olha, é orgulho, porque literalmente, assim, eu tava vendo só de reality shows, tem A Casa, tem Duelo de Mães, sim, O Aprendiz, Troca de Família. De programa de TV também tem ali um monte. E assim, gente, é muita experiência. Olha, Robson, eu tô encantada, assim, já... Porque, realmente, eu trabalhei com você no Hoje em Dia, só que depois dali, você ainda seguiu um montão de coisa. É que eu acabei me afastando, né, de TV, a Rô também, né, Rô? E você tem uma história aí brilhante, bora lá falar.
Bora lá.
Conta aí, quer conta aí. Isso?
Ó, já vou abrir... Tá, eu já vou abrir aqui falando do fubá, né? Porque já deixou lá, você quer que eu deixe pro final. Fubá, na verdade, esse me persegue a minha vida toda. Garoto de bairro, né? Não diferente. E a gente, por causa do futebol, sempre teve a brincadeira. Então, tem lá o cara que era goleiro, ficava sujo, era o Barrão, o Magrelo, o Magrão, o Nilão. E eu, né? Sempre, né? Mais moreninho aqui, meio claro. Uma vez o cara, pô, que parada é essa aí, bicho? Você tem cor de fubá, cara. E aí pegou, virei o fubá, e o fubá me arrastou para a faculdade, para a vida. E até hoje, pra você ter uma ideia, minha sogra às vezes ainda fala, o fubá tá aí? Virei o fubá, né?
É mesmo, Robson, até tua sogra chama de fubá? Mentira!
Putz, vira e mexe, aí o fubá, quando vejo uma referência, é o fubá, e aí o fubá ficou, e aí o fubá tá aí.
Louco, né? Quando a gente tava na faculdade, você já trabalhava em TV, você então, e o Rogério Uomo. E aí, eu queria que você contasse isso. Como é que você entrou em televisão? Como é que você caiu lá?
Como é que foi essa história, né? Eu comecei em 1982. E nessa, por conta, olha que louco, né? Como esse apelido, a coisa do futebol tem a ver com os amigos. Um amigo meu trabalhava na Rede Record, que era na Avenida Miruna, né? Antes do Silvio, logo que o Silvio comprou, que o Silvio tinha o SBT e tinha a Record, tinha uma parte, né? E quando migrou para o SBT na Vila Guilherme, esse meu amigo foi. E como a gente começou a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, para você ter uma ideia, né? Comecei a trabalhar numa mercearia com 11 anos de idade. Então, ali que eu descobri, na verdade, o grande lance de comunicação. Porque com 11 anos de idade, eu fui para uma mercearia e comecei a ver que eu comecei a sacar como é que eu entendi o que, que as clientes queriam. Né? Uma gostava o presunto mais fino, outra um pouco mais grosso, pãozinho mais claro. Tem até hoje esse lance. Mas eu, com 11 anos, eu já tive essa sacada. Então, eu conversava muito com elas. Então, inconscientemente, comunicação era a minha praia. E aí, a gente, pô, com 11 anos, trabalhando, só subemprego. Esse amigo meu, quando foi para Vila Guilherme, né? Que ó, o Silvio Santos comprou a TV, vai ter uma TV. Cara, chega de subemprego. Você vai trabalhar na televisão. Falei, pô, cara, nem sabia o que era isso, não tinha nem ideia, né? Aí eu já tinha 15 anos nessa época. Aí fui de office boy. Entrei de office boy no lugar desse meu amigo. Porque ele era um boy de expedição, para quem lembra, né? Expedição é onde passa tudo. É o cara que abre caixinha, é o cara que vai entregar malote. Que era a galera ali, que andava com a famosa pastinha 007. Esse meu amigo foi ser boy do jornalismo, de um grande jornalista, o seu Arlindo Silva.
Uau!
Lembra do Arlindo Silva? Aí, futuramente, ele fez até um museu do Silvio Santos, ele implantou aqui agora, enfim. Exato. Então, um grande cara, meu amigo foi para lá e eu fui de boy. Nessa de boy, esse meu jeito de falar bastante, comunicação dentro da TV, eu fiquei ali, eu ia para a rua entregar a correspondência, faturamento, eu conhecia tudo que era buraco, tudo que era buraco. E nessa, um cara falou pra mim, pô, bicho, precisa de um chefe de boy aí, porque você conhece os lugares para poder mandar esses caras trabalharem, né? Porque tinha que organizar a coisa toda lá. E como eu tinha essa facilidade, já conhecia bastante, virei, em 8 meses, eu era meio que o encarregado dos office boys, dentro já do SBT, que na verdade tiveram vários nomes. TV SBT, Central de Produções, Sistema Brasileiro de Televisão, eu tenho uns 10 nomes do SBT, até virar o SBT mesmo e ficar. Aí nessa, um ano, mais ou menos, um ano e meio que eu estava lá, veio um Fernando Pelégio, que hoje ele é diretor artístico do SBT, está lá até hoje. Ele veio de Miami para dar curso de televisão, porque ninguém, onde você aprendia a trabalhar em televisão? Você vê que faculdade de jornalismo...
mais ou menos, né?
E olhe lá.
E olhe lá.
Eu comecei em 82. Exato. Então, 82, primeira coisa, tecnologia, equipamento, era tudo analógico, né? Que a gente vive agora o digital. E aí tem aquela coisa que depois a gente vai falar nisso, que é a coisa do em linha. Já diz, literalmente, em linha, né? Tá ali linear, uma coisa atrás da outra. Hoje é não linear, a gente edita no celular, né? É fácil. Aí veio o Pelégio para dar curso de videotape dentro da televisão. Pô, quando eu vi aquilo, eu falei, isso aí que eu vou fazer, bicho. Porque não tinha lugar nenhum. E o nosso sonho de garoto ali dentro da TV, imagina, expedição, tirar xerox, eu fiz tudo isso lá. Fui operador de offset. Apareceu o curso com 4 vagas para profissionais, né? Eles iam contratar para ser editor de videotape. Uau. 1984, isso daí, mais ou menos, 85.
Ai, e aí
eram 4 vagas. E aí nós éramos em 4 caras de dentro da emissora e 4 caras de fora. Só 8 caras para disputar 4 vagas. Uau. E eu tinha 17 anos, 16 para 17, né? E aí, bicho, pô, eram aqueles equipamentos que não tem em lugar nenhum, só tinha dentro da televisão, dentro de produtoras. Então, já é restrito hoje. Você imagina, naquela época, o acesso a isso, né? Como é que é isso, editar jornalismo? Pra você ter uma ideia, pouco antes disso, pouco antes, mas né, antes dessa fase, os filmes eles eram revelados na TV Cultura. Só a TV Cultura tinha uma máquina que revelava filme. Uau. Então, vocês, repórter, Rosana, fazia a materinha dela, acabava a matéria, corria um cara lá pra TV Cultura para revelar o filme. Agora, você imagina se velasse o filme. Perdeu a matéria. Então, quer dizer, era mágico.
Hoje é inimaginável, né?
É inimaginável.
Juro.
Gente,
que doideira.
E aí nessa, muito louco, né? Aí nessa, vamos fazer o curso de videotape. E era muito louco. Hoje você pega qualquer equipamento eletrônico, tem lá, né, o que é play, o que é in, out, né? Expressões em inglês, né? Como é que era? Pre-roll, né? Pré-roll, você entendeu? Pré-roll, de quantos segundos? 5 segundos? 10? Só que na época, esses equipamentos, eles eram todos apagados. Você não sabia o que era play, o que é eject, não tinha nada, porque o equipamento, primeiro, era muito antigo, só as TVs tinham, então excesso de uso, certo? Então não tinha curso, você aprendia lá. Aí veio o Pelégio com apostilas, tudo mais, me inscrevi, entrei no curso. E aí fomos fazer o curso, aprender a editar, né? Olha, o que é uma passagem, o repórter, eu com 17. Conclusão, né? Que tem história para mais de metro aí. Dessas 4 vagas, eu fui um dos que conseguiu uma vaga, depois do teste, porque tinha prova, você tinha que editar uma matéria e entregar. E essa matéria tinha algumas obrigações, da sob som, corte de texto, isso em 1984, nós estamos falando para 85, corte de texto, insert, porque você tinha que mostrar, né, o insert. Então, dentro da matéria, na sua avaliação, entre as avaliações, afinal, era matéria. O cara te dava lá, meu, 5 fitas lá, 20 minutos de fita, você tinha que fazer 1 minuto para entrar no jornal. Matéria de 1 minuto.
Né? Um teste na prática.
Então, imagina um cara que, pô, né, vinha naquela pegada de office boy, conhecendo ali, aquela coisa da técnica, sabia o que era, fui fazer o curso. Aí eu consegui passar nesse curso. Eu e mais 3 caras de fora. Eu fui o único da casa que entrou.
Uau!
No curso. Foi muito legal. Aí teve um lado bacana, passei, né? E tal. Falei, bom, beleza, vou editar jornalismo, vou ser editor, né? Legal. Meu garoto, um monte de mulher bonita lá, as repórteres. Tal. Falei, é aqui. Esse é o meu lugar.
Não tá muito agradável, né, Robson?
Pô, eu falei, esse é o meu lugar. Beleza. Aí o que aconteceu? Pô, eles avaliaram, como eu era menor, eu tinha 17 anos. Né, porque hoje, né, a nossa profissão como jornalista, eu sou jornalista e radialista, como jornalista, né, não sei nem como é que está agora, vocês podem falar, nossa faculdade parece que, né, no cara, se você for formado em uma outra profissão, você pode tirar aí o seu MTB, não precisa fazer especificamente
jornalismo.
Você não
tem a obrigatoriedade do diploma para trabalhar. Né,
não tem obrigatoriedade, infelizmente. Né? Tá legal a gente falar sobre isso. Né? É muito ruim, porque você tem que deixar o cara específico, tem que treinar o cara para isso, né? O cara tem que ser capacitado para passar informação.
Não só isso, né? Ele tem que ter a responsabilidade de uma notícia, né?
Isso, matou. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Responsabilidade. E aí, nessa, eles acharam que a responsabilidade era pesada para um cara de 17 anos. Pô, um monte de mulher, né, jornalista, chega lá na hora, chegar com 5, 6 fitas... É, e quem resolvia era o editor, porque não tinha curso, quem resolvia era o editor, então a mulherada, né, tinha aqueles caras, os caras eram ogros assim, né, os editores eram todos ogros, por que que acontece? O cara sabia mexer, e como eu falei lá atrás, não tinha nada específico, só esse cara sabia mexer, então não adiantava o cara falava, a sua matéria é ruim, gata, então é o seguinte, você volta pra lá, se você não trouxer um negócio decente, eu não edito. Olha aí. E aí não mandava o cara embora, sabe por quê? Porque se o cara fosse embora... Entendi. Ninguém sentava e editava, porque o equipamento não mostrava o que era, né?
Gente, e aí, que nessa... doideira isso, que poder, né, Robson?
Não, poder. Nossa. Total, contanto que o cara levantava, se não desse certo o emprego no SBT, ele levantava, ele tinha cultura, tinha Globosat, na hora, os caras tinham 2, 3 empregos, e eram salários muito bons, porque...
Só ele fazia.
É, não, você lembra que, gente, olha, é engraçado você falar isso, mas, por exemplo, eu lembro, ó, eu tive 2 trabalhos simultâneos, a gente pegou uma geração, eu não conversei com a Rô sobre isso ainda, mas a gente tava falando um pouquinho que eu acho que antes era muito mais fácil a gente conseguir trabalho do que hoje, porque, assim, para mim, por exemplo, ó, teve uma época que eu trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde na Rede TV e entrava às 2 da tarde até às 8 da noite na Record. Aí os editores de... Isso é editora de texto. Os editores de vídeo... Meu, tinha editor que tinha 3 trampos. Tipo, Bandeirantes, Cultura e Record, entendeu? Eram pouquíssimos os editores de VT que tinham um trabalho só. Aliás, eu acho que nenhum deles ali tinha um trabalho só. Tipo, o Marro... Todos tinham várias TVs. Então, é isso mesmo. E eles escolhiam.
Escolhiam porque tinha essa condição. Não
tanto, mas de VT, sim.
Tinha essa condição, e nessa minha época, com 17, nessa vibe que a gente tá falando, não tinha um editor de texto. O repórter dava uma coordenada e quem fazia era o cara da operação. Então os caras eram os ogros, né? E aí, na minha história, bom, muita responsabilidade para esse cara com 17 anos. E era mesmo, né? Pô, como é que eu vou editar matéria de jornalismo? Operacionalmente, eu poderia, eu sabia o que era. Mas aí a responsabilidade do texto era pesado. Uhum. E aí, nessa, eu fui para um outro local, para a programação do SBT, que é onde eu comecei a exercitar essa edição, aonde? Nos filmes, nas minisséries, porque o Silvio Santos tinha um costume muito louco. Tinha uma minissérie, hoje você, a gente tem, né, agora por causa da pandemia aí, série, né? Você pega a maratona, assiste 10 capítulos. Então, você imagina esses 10 capítulos, o dono da emissora chegava e falava assim, ó, eu quero isso em 2 horas. Um longa. Não. Então, eu transformava isso, essas séries, em um longa-metragem. Só que tinha um detalhe, você só, além de editar, você tem que tirar as cenas e contar uma história dentro da história, né? É uma obra fechada, muito mais
difícil. É muito mais difícil, lógico.
Muito mais, muito mais. E foi muito legal, porque eu exercitei uma coisa que eu fui usar anos depois, que me ajudou demais, que é a coisa do plano sequência. A Rosana já saiu comigo em externa, né? Inclusive, eu vou até falar de uma grande frustração profissional minha, que a gente não conseguiu, acho que ela vai concordar comigo, já vou falar. Mas nós saímos para fazer externa, eu acredito que ela pode falar, se ela me viu anotando alguma coisa.
Nunca.
Eu nunca anotei. E eu percebi isso muito depois. Por quê? Porque nessa época eu exercitei essa coisa da sequência, plano contra plano, onde pode, onde não pode cortar.
Você editava na cabeça.
É como se ele tivesse tudo programado, ele já sabia o que... Já. O que, que ele ia fazer,
e,
né?
Isso mantém até hoje, né? E o que aconteceu? Quando eu fui para esse lugar da programação, que chamava controle de programação, esses filmes, eles eram em película. Então, para você ter uma ideia, eu aprendi o que era o VT, jornalismo, fiz curso, fui para a programação, que tudo era em película. Para você ter uma ideia, era filme. Para você ter uma ideia, a edição é Oi, como vai? Tudo bem? Eu quero tirar o como vai, certo? Para ficar oi, tudo bem. Só que no filme, necessariamente, você não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque o oi entra 22 quadros. Ali, senão vai acontecer o quê? Vai, uma linguagem nossa profissional vai truncar. O áudio vai cortar. Então, imagina, você tem um filme, você tem que sumir com 5 horas desse filme. Pô, oi, como vai, tudo bem? É pouquinho, mas vou tirar isso como vai. Você já não podia. Você tinha que tirar em um outro lugar. Quer dizer, esse outro lugar poderia comprometer o quê? Todo o sentido da trama. Então, era um negócio artístico, né? E eu fui para esse lugar.
Ô, Robson, e essa, quando é que você decidiu? Porque eu lembro que quando você entrou na faculdade, você já estava fazendo isso, você fez isso durante muito tempo, né? É, eu acho que você já estava aos 18 anos no SBT, 18. Quando você entrou na faculdade, não foi?
Foi 17 para 18, né? A gente se formou em 2000, acho.
2000, yeah.
Foi, era isso. Eu acabei por opção, porque como eu já era radialista, né, eu já tinha ido, nessa época da faculdade, apareceu uma bolsa no SBT pagando 97% do curso. Pô, eu, cara, um cara, né, também de, enfim, como muitos, sustentar a família, todo aquele peso da grana, tudo mais, não tinha como pagar uma faculdade. E quando apareceu essa bolsa interna de um grêmio, eu fui um dos primeiros a me inscrever, contanto que tinha que ter uma assinatura do meu chefe e de um cara que eu tenho uma grande admiração, que chama Luciano Calegari, que foi um braço direito do Silvio, de programação, ficou anos lá. Eu levei para ele direto, ele na hora assinou e falou, vai fazer faculdade, você é um garoto, conheceu, a gente vai fazer faculdade. E aí eu me inscrevi na faculdade, fui fazer, né? Eu ganhei a bolsa primeiro, os 97%, mas não tinha uma faculdade para estudar, não tinha feito vestibular. Eu falei, bicho, eu preciso entrar numa faculdade, tá? Que eu ia estudar e tal. Quando eu acabei entrando lá na Uniban, e aí eu optei por jornalismo, porque eu já era radialista. E dentro do curso eu fui descobrindo isso. Falei, pô, é pouco rádio e TV. Eu gosto da notícia, eu gosto de ver, eu gosto de contar uma história. O que me motivou foi, como é que uma história vista e contada, ela passa para o vídeo? Falei, pô, o jornalismo vai me dar essa possibilidade. E aí eu caí, eu optei por jornalismo. Isso em 2000. Então eu entrei na faculdade, eu já tinha 30 e alguma coisa. Foi tardio, né?
Bem legal isso, né?
Sabe uma coisa que me chamou atenção em tudo isso que você contou até agora? A paixão com que você conta toda essa história. Essa paixão pela comunicação, por essa forma de com que você aprendeu, por esse amor que você... porque é uma entrega, né? Então, essa sua entrega dentro da profissão. Gente, eu estou encantada com o amor que você fala, né? Disso! É. Que delícia!
É que eu sou meio intenso, né? Eu gosto de fazer as coisas com intensidade, sabe? Com o máximo de verdade. Eu me dedico mesmo um pouco em tudo, né? E tenho muito que aprender. Mas eu gosto de falar isso, né? Por esses anos todos, eu tenho... muito que aprender ainda, tá cheio de coisa para aprender, mas tem bastante coisa para trocar, tem bastante assunto, tem bastante passagem aí.
É, não, então, o Robson, quando ele... O Robson, quando você entrou na TV, na faculdade, eu lembro até desse episódio na faculdade, nós éramos uma classe, e você deve se lembrar disso, nós éramos uma classe com 100 pessoas, você se lembra disso? E era um curso, Liege, de comunicação. No terceiro ano, você podia optar por jornalismo, mas exato, a gente fez comunicação, né?
Exato.
E aí, depois ficaram 30 pessoas, mas numa classe onde tinham 100 pessoas, algumas querendo jornalismo e tal, só ele e o Rogério Omo que estavam trabalhando efetivamente. Depois, essas duas pessoas foram para um efetivo de 30 pessoas, e quando nós nos formamos, só eu, você e o Rogério estávamos efetivamente trabalhando no mercado. Imagina, naquela época já era difícil da gente arrumar trabalho, né? E aí, hoje está mais difícil ainda. Nessa sua trajetória toda, porque você tem muita história, você já, olha, só comigo a gente já tem, a gente vai chegar em Angola, que nós somos para Angola também. E aí, assim, nessa sua trajetória, você sentiu algum tipo de preconceito com relação ao seu trabalho? Você sempre teve que lutar muito pelo seu trabalho? Você teve que provar dobrado para as pessoas por uma questão? Se você sofreu algum tipo de preconceito racial?
Sim, sim, sempre. Eu sempre tive que provar 3-4 vezes. Eu fui sempre muito questionado, cobrado a ser criativo, cobrado, enfim, né? Em tudo, e na verdade, em todo esse período, se você for analisar, na nossa sala, né? Quantos negros tinham?
Eu
nenhum,
acho que...
dois.
Dois,
eu
acho que
uma menina.
Isso, então, é verdade.
Dois, né? Então, ou seja, já tá aí na seleção, né? Não tem acesso, e quando tem acesso, você não se vê na profissão. Você não se vê. E é muito louco isso que eu vou contar, porque eu tive uma passagem só para pegar o gancho, foi o seguinte, quando eu era garoto, eu via uma revista que até já foi extinta, mas ela está, acho que na internet, eu não sei como é que está, chama Revista Raça.
Nossa, lembro da Raça, acho que era da
Lembra
Símbolo.
Dela?
Uma revista símbolo,
pra negros, né?
Era Símbolo.
Quando eu vi aquilo, bicho, primeira vez eu não estava na TV, acho que eu já estava, não lembro bem agora, me falha a memória. Mas quando eu li aquela revista, bicho, eu falei, porra, eu quero ser igual esse negrão que tá aqui na foto, bicho. Porque não era normal para mim ver um negro de terno, com uma puta de uma barba bem aparada, um cabelo, e consumindo produtos caros. Porque chegou uma época que ela sofreu um pouco de preconceito. Ah, pô, é revista para Mauricinho. Não, ela cumpriu a função. Quero o quê? Para mostrar que o cara, ele pode ser aquilo. Então, o meu inconsciente, né, eu queria ser igual aquele cara. Anos depois, eu acabei dando uma entrevista para essa revista, de duas páginas.
Olha, então, chegou a arrepiar.
Olha que louco, o meu inconsciente, o que eu quero dizer com isso? O meu inconsciente, o nosso, o seu, e vocês têm história, vocês têm histórias aí pessoais, eu garanto inúmeras, de que vocês se jogaram lá no inconsciente, e você acabou criando essa situação.
Ficou criando,
agora,
é verdade.
O que acontece? Você imagina se o meio que você está, ele detecta essa sua aptidão, ele abre espaço igual para você, ele não te julga, ele vê que você é bom pelo que você faz, pelo teu caráter, e ele proporciona. Você vira uma potência. O teu inconsciente te leva lá. Só que o levar você encontra isso, como a gente falou. Eu tive que provar várias vezes. Você sabe disso. Trabalhando, quando eu fui... me escolheram como diretor do programa, né, no dia que fui promovido a diretor do Hoje em Dia, que eu tenho muito orgulho dessa parte, né? Tiveram pessoas dentro da sala, editores-chefes, foram diretores de jornalismo, produtores, hoje tem umas pessoas que são apresentadores, não olharam na minha cara, ficaram 15 dias sem falar comigo, porque eles achavam que eu não poderia ser o diretor do programa.
Mentira.
Olha, Robson, eu te dizer uma coisa? Eu fico estarrecida, sabe? Porque, primeiro, isso é uma opinião muito particular minha, mas, assim, que eu vou compartilhar com vocês agora, e, enfim. Mas eu nunca entendi muito bem, assim, por que que tem que ter uma revista para negros? Eu nunca entendi por que que tem... A gente é tudo igual. Eu parto desse Sim. princípio. Então, eu acho muito estranho isso. Entende? Eu acho muito estranho essa postura das pessoas. Por que que você não pode ser de... Oi, gente, como assim?
Por que que não pode estar na mesma revista? Isso eu quero entender.
É, que estranho, não faz sentido.
Que ótimo você ter levantado esse tema e me dar a oportunidade, porque é um tema profundo, né? Não dá para ser muito raso. Mas eu vou fazer um paralelo aqui, que eu fiz um comentário com um amigo meu, justamente por conta desse, né, do que está acontecendo no racismo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, com a do Floyd, né? E contaminando o nosso Brasil aqui, começa a pipocar o que sempre teve, só que agora tem a rede social para mostrar, começa a pipocar o que a gente já está acostumado aqui. É. E aí eu fiz um post lá de um discurso de uma negra nos Estados Unidos, fortíssimo. É, e eu coloquei, acho que todo mundo viu. Ele me chamou de generalista, que eu estava generalizando, porque ele é filho de nordestino e sofria xenofobia. E sofria, como é que fica isso? Aí eu vou explicar e vou fazer esse paralelo com a revista Raça. A importância disso, né? Embora eu também concorde, que eu concordo com você que tem que estar todo mundo lá. Eu sou contra cotas, né, estudantis, eu acho que tem que estar na pública, mas enfim, por um período você tem que ter alguma coisa que dê acesso a essas pessoas que não tenham. Quando você tiver um mínimo, aí você equilibra a balança. Então, voltando no posto do meu amigo, quando eu coloquei aquilo, ele falou, você generalizou, cadê o nordestino? Aí eu falei para ele, bicho, isso é um tema profundo, então eu vou te explicar. Fiz uma metáfora. Existe o grito e existe a causa. O que é o grito? O grito é baseado no que você sente na pele, na sua vivência. Então, quando eu vou falar de negritude, eu vou falar de negritude, segundo o que a negritude sofre, é o meu grito, certo?
A sua dor, né?
É a minha dor. Quando o LGBT vai para a Avenida Paulista ou vai para algum lugar, é o grito. Quando ele fala de xenofobia, eu concordo com ele, que é um povo nordestino, né, brasileiro maravilhoso, é o grito. No repente, é o grito no cordel, é o grito na música de Luiz Gonzaga. Então, grito, a causa, grito e causa. Agora, a causa é a soma de todos os gritos. Então, o meu grito de negritude está embutido o grito do que é menos favorecido, está o lamento do nordestino no cordel, você entendeu? Então, é isso. Então, a gente tem que entender. E aí, a revista Raça, ela teve esse papel importante. Eu sou exemplo disso, porque ela criou um espelho positivo. Embora a gente questione, por que não está todo mundo? Mas ela foi importante.
Sim. Por quê? Eu entendo, eu não diminuí porque... a importância. Fico indignada, talvez, não sei se é a palavra correta, mas exatamente por essa, vamos dizer assim, segmentação, entendeu, Robson?
Mas, por exemplo, por que não teve uma participação maior nas revistas, por exemplo, da editora Abril, de negros, então? Por que não estava misturado esse negro Sim. e representado lá?
Cristo, por que ele não pode ir na Vogue? Por que ele não pode ir na...
Sabe por quê? Então, mas não estava, porque justamente aqui a gente sofre o racismo velado, o racismo estrutural, porque é covarde. Não que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é declarado, porque é legal, né? Eu prefiro a coisa declarada. Ô, Robson, eu não gosto de você. Pô, cara, você me perdoa alguma coisa que eu te fiz, eu vou andar para outro lugar. Agora, Robson, eu te adoro. Aliás, eu te adoro. Aí pinta a promoção. Pô, aliás, pode ser a editora-chefe. Não. Ela não serve, ela é fraca. É velado. Isso é covarde. E tem outro detalhe.
É mascarado,
processo,
né?
É mascarado. Então, todo o processo, seja por liberdade... ou com relação ao racismo, o feminismo ou qualquer outra causa, quando ela começa de fato pulverizar ou quando ela começa a massificar, é normal ter caminhos errados, né? O pé pela mão, você entendeu? É normal, isso é normal. Então, há de pensar o quê? Eu defendo que há de se corrigir. A gente aprender com essas fases, entender o que é início, entender onde é desvio. E aí a gente batalhar pela causa. E a causa é minha, é sua, é nossa. Não é branco contra preto, preto contra branco. Não contra racista, contra a minoria. É isso. Exato. Aí a causa é nossa.
O Robson, e olha que aconteceu tudo isso num país onde eu estou vivendo agora e que o negro tem uma representatividade. Você liga a televisão, você vê apresentadores negros, você vê apresentadoras gordas, você vê apresentadores chineses, você vê toda a raça, você vê representada. Comercial, muitos comerciais. Então, assim, tem negros de status aqui, você sabe, todo esporte americano é assim, né? Então, são, eles estão representados de gente que conseguiu chegar lá e vários outros, a Oprah, o próprio presidente. Sim. Barack Obama. Então, assim, aqui você ainda tem essa representatividade. E aí que a gente não tem isso, né?
Sim, gente... e presta atenção, um país que ele é totalmente miscigenado. E tem uma outra coisa também, né? Que me perguntaram, pô, legal, você defende isso e tal. Por que, que o negro do Brasil não faz isso? Eu falei, é claro, é histórico. Né? Não estou justificando. O que acontece, claro, é o seguinte, você tem que entender que foi embutido na cabeça do brasileiro em geral, inclusive do negro, que ele não é uma raça. Ele é mistura, ele é um pouco de tudo. Quando você já não ouviu falar, isso é uma idiotice, porque a mistura faz o forte, né? A mistura faz o forte, você tem um pouco de tudo. E aqui não, o negro também sofreu isso. Ah, não, você é misturado. Ah, a minha certidão é parda. É parda. Quer dizer, pardo? O que é pardo?
O que é pardo, né?
O que é pardo? Então, acho que é um tema que dá para a gente discutir assim.
Muito,
tem que ser mais profundo, né? Porque qualquer coisa, acho que fica, né? A gente não consegue atingir. Mas sabe, Robson,
eu entendo que você está, eu entendo perfeitamente. E olha, concordo em gênero, número, espécie, absolutamente com tudo que você disse. E tem, muito, muito louco isso, mas, por exemplo, assim, você falou assim, ah, eu não. Que nem, por exemplo, essa coisa, você não concorda com as cotas. Eu também não sou. Esse movimento feminista das mulheres. Eu sou mulher, mas, Robson, eu não concordo com isso. Eu acho que não tem que necessariamente ser assim, entende? Sim. Então, eu acho que realmente esse tema dá um panão para manga, entende?
Panão,
mas, assim,
panão.
Eu queria só fechar uma questão. Só, uma questão. A questão de quando você estava na TV, na Record, que aí te chamaram para ser o diretor do Hoje em Dia. E que aí você falou, né, que durante 15 dias essas pessoas não olharam na tua cara e ficou aquela situação. Como é que ficou depois? Como é que fechou esse ciclo? Como é que é?
Então, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, as pessoas, eu acabei, né, acabaram, na verdade, era uma coisa de vaidade, porque elas achavam que elas teriam que ser, né? E acabaram vendo no meu trabalho, era incontestável, porque eu transitei também, além de produzir matéria, a parte estrutural de colocar um programa no ar, que é o switcher, o que você vai falar para o cara. Outros tiveram, esses que me criticaram, ou que não queriam falar comigo, tiveram a chance de ir lá e fazer. Só que você imagina, como é que você fala? Quatro apresentadores vão falar no ouvido deles ali, coordena toda a estrutura, que pauta que entra, caiu, não caiu, ó, isso pode, isso não pode. Então tem uma dinâmica bastidor de TV que é muito além. Então essas pessoas viram que elas eram deficientes ali. E eu cumpria essa parte. E aí eu também, mais uma, eu fui conquistando isso. Elas já sabiam, mas acabaram aceitando. Na verdade, não foram muitas, uma ou duas, né, marcantes assim tal, porque elas tinham mais experiência em jornalismo. Inclusive, eu ouvi uma delas falando que elas iam mandar na produção inteira, que a tendência era o jornalismo tomar conta de tudo aquilo. Eu falei, olha, que bom, só que aqui é uma revista eletrônica, a gente transita com jornalismo e entretenimento.
Né? Eu me lembro.
O formato era muito diferente, não era só jornalismo, muito. Imagina.
Nós somos jornalistas, né?
Exato.
Então, você imagina, eu pego, levo uma matéria de 20 minutos para o editor-chefe. Tá aqui, ó, 20 minutos, eu gravei, eu editei, tá pronto. Você tá maluco, cara? Aqui é matéria de um minuto. Um minuto, o cara falou pra mim, um minuto e meio. Eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, olha, eu joguei, porque eu também dei a minha cara tapa várias vezes. Eu falei, vamos fazer o seguinte, pelo amor, né, não quero ser prepotente, nada, mas com conhecimento que eu tô fazendo. Eu vou pegar todas as brutas que eu gravei e vou dar 3 dias pra você editar ou qualquer editor seu. 3 dias. Eu quero 6 matérias de um minuto na minha mesa com as laudas, 8 horas da manhã. 1 hora eu vou almoçar e as 6 vão estar editadas com um minuto pra você. E aí, questões editoriais. Você pode mudar aqui e ali, que é normal, né? Igual contar um texto.
Uhum.
Pô, na hora, depois o cara virou super meu amigo, deu o braço a torcer e falou, pô, não dá, né? Então, era outra coisa, né? Era outra experiência, entendeu? Então, para fechar isso foi... Eu acabei conquistando as pessoas. As pessoas acabaram vendo que, pô, não dá, né? Acho que tem que ter um pouquinho a mais.
E conquistou por competência, né?
Isso eu ia falar, mas que luta, né? Conquistou por competência, mas tem que lutar, né, cara?
Tem que lutar,
Olha, eu gosto.
Normal. Tudo bem, Robson, eu também gosto. A gente é raçudo. Não adianta, a gente gosta de lutar. Ó, juntou aqui 3 pessoas que, meu, não dá... Não, assim, é
não larga o osso fácil.
Não larga o
osso. Olha, eu confesso que eu ando meio sequelado, porque você vai tomando umas pancadinhas, fica umas sequelinhas.
A gente fica cansado.
A gente fica cansado. Não é fácil. Não é fácil, entendeu? Porque aquilo que a gente estava falando, eu tive agora, eu voltei para a SBT, eu estou na SBT agora, tem um ano, né? Você tem uma, ó que louco, eu voltei a editar novela, só que agora é um outro equipamento, e o cara que eu ensinei, quando eu saí, 19 anos atrás, ele me ensina agora, me ensinou. Olha que troca, né? Então, genial, assim, né? Então, eu tenho amigos lá, é bem bacana, né? Mas a minha ideia é uma ponte para onde eu gosto, que para onde eu acabei caminhando e de me descobrindo que é entretenimento com jornalismo, que é programa, que é outra coisa e
você
tudo mais.
Você tem muito essa cara, você Robson.
Voou, né? Você voou e voltou. O Robson, nessa sua voada que você voltou, você fez. Foi diretor de jornal, de entretenimento do programa Hoje em Dia. Você também fez reality shows, né? Que é uma coisa assim. Fez peças publicitárias, criou, ajudou, né, a dirigir lá, ajudou a criar o reality show da Natália Arcuri, que foi a nossa amiga, né, no Hoje em Dia, e hoje está aí super estourando com o canal dela. Você fez outros reality, você foi troca de família, que você fez também. Então você tem muita experiência com reality show. Eu queria que você falasse assim, isso tem um pouco a ver com a tua experiência também de novela? Porque você tem que criar uma historinha com começo, meio e fim e deixar um pouquinho do sabor para o próximo capítulo? Como é que é isso?
Não, totalmente é isso, entendeu? A base, essa base que eu tive lá atrás, incondicionalmente, eu não sei, me exercitou isso. E aí a vantagem do reality show de contar essa história. Nessa coisa de sequência, de filme, como eu tinha falado lá, eu usei muito no reality. E, na verdade, o da Natália, a minha experiência hoje, eu percebi que eu formato projetos para televisão, né? Eu tenho alguns que eu criei, mas eu formato. Então, o da Natália, eu formatei. Ela tinha uma ideia, que aquilo que eu falei lá atrás, lembra? Na faculdade, que eu falei, pô, como é que isso do papel vem para o vídeo? Né? Então, eu me especializei nisso. E a Natália tinha uma ideia no papel, e aí a gente conseguiu materializar ela lá, né? Então, o reality show é isso. Reality show, você dirige o reality show, né? Porque tem muita essa coisa do real. Está acontecendo realmente? Sim, algumas coisas estão acontecendo. Mas você dirige. O que, que você dirige? Você dirige, olha, nós vamos começar, você vai andar daqui para lá, você vai melhorar a fotografia. Olha, o que, que você está falando desse tema? Pô, mas fala essa coisa lá atrás que você deixou de falar. Então, isso é direção. Isso é pôr a mão no conteúdo. Não você contar uma história que não existe. Mas você tem que dirigir para tirar a melhor história real. Essa é a diferença. Para não falar que é manipulo, porque as pessoas confundem, né? Ah, você manipula lá. Não, né? Não manipulo. Eu tenho que tirar o melhor da história real.
Me fala isso. Me fala isso, só que de outro jeito. Me fala.
Claro.
Me fala a mesma coisa, só que de outro jeito.
Repórter, né? Não fala isso? Quando ele te fala, ele fala, pô, muito bom isso. Só que você vai falar assim.
Fala aí, repórter, vocês falaram que vocês tinham uma história. Para onde é que vocês foram juntos?
Para Angola.
Angola. Gente, essa história, eu não sei, dá para contar? E aí, me conta?
Gente, olha, é uma amiga, amiga era dele, né? A Érica do Tudo em Pauta, né? Que é uma queridaça, a Érica de Gol, que conheceu o Robson e ela tinha um projeto e ela contou para ele desse projeto. Qual que era a primeira ideia de Angola?
Tá vendo? É aquilo, é formatar, né? Como é que ela tinha uma ideia, tá no papel, como é que a gente faz? Então, na verdade, a gente ia para lá para mostrar que o cliente dela eram umas construtoras,
Construtora,
né,
Ru? Isso.
Construtoras, tá lançando o condomínio Angola. Porque Angola, a África é rica desde sempre, né?
Estava então, destruída, caras, né? Porque 6 destruída. Anos depois, nós chegamos lá 6 anos depois da guerra.
Sim, no centro da cidade tinha prédio com buraco de bala, né? A galera tem uma guerra, uma revolução, vai todo mundo para o centro, óbvio. Perde aeroporto, tudo mais e tal. Então, a primeira ideia era isso. A gente ter como o patrocinador mostrar os empreendimentos, né, uma matéria meio comercial, mostrar que tinha know-how brasileiro ajudando nessa infra de Angola, que era uma grande parceira da Record. Até pouco tempo atrás, acho que o sinal da Record era transmitido da Europa por Angola. Né? Uhum. Então tinha uma grande parceira, pô, eu, a Rosana, nós dois aqui, cheio de gás, Rosana, vamos embora fazer isso aí e vamos contar essa história, mas do nosso jeito, pô. A gente tem que mostrar essa história, né? Contar isso aí, mas vamos ver o que tem. Pô, aí aconteceu de tudo, inclusive a minha maior frustração profissional foi nesse período de a gente não ter terminado esse trabalho como a gente imaginou. E foi um sucesso. O que aconteceu? Fomos para Angola, certo, Rosana?
Certo.
Chegamos lá.
Ficamos 11 dias.
11 dias. Mas quando a gente chegou lá, foi um choque de realidade. A Rosana até pode falar isso, né, melhor do que eu, igual. Nós chegamos no aeroporto, uma muvuca de gente querendo pegar sua bagagem, os caras querendo grana, o país numa miséria, assim, mas
pra
assim...
comer, porque eles queriam gorjeta para comer.
É, luxo e lixo. Então, ou seja, um regime de um presidente está lá 30 e poucos anos, que livrou os caras de um certo ditador, enfim, é a história dos caras. Não,
e se tornou aqui, um outro ditador.
É, não estou aqui fazendo mérito, enfim, da questão. E o cara construindo uma baita de uma vila com casas de luxo, shoppings maravilhosos, tudo do bom e do melhor. E a imensa maioria da população andando 4, 5 horas da manhã naquela terra vermelha. Eu tenho imagem até hoje, hein, Rosa?
Tenho. Tem?
Aquela na mulherada, cabeça. Bicho. A mulherada, a mulher, pô, vocês são fortes demais, né? A mulher africana com filho nas costas, 4 horas da manhã, com lata amarela na cabeça.
Na cabeça, carregando água.
Carregando água. Aí a gente começou a ver aquilo, aí pintou o espírito jornalístico, né? É o Rosana.
Nossa.
Bicho, é o luxo e o lixo. Vamos ter que contar essa história aqui. Nós vamos começar a caçar pauta lá. Aí nós fizemos uma baita... Tinha uma série, né? Pra gente
fizemos
fazer.
Fizemos uma série, mas a matéria foi uma coisa... Você falou frases do texto. Acho que o texto tá na nossa cabeça, né?
É.
Era, uma das minhas passagens era isso. Era o luxo de casas de $1 milhão para uma casa de lata, num container. Né? E elas estavam uma do lado da outra. Então, era realmente num shopping vendendo diamante. E no outro, a mulher pegando um balde com água não potável para 30 pessoas.
Eu nunca me esqueço dessa frase.
Né? É. Então, assim, era uma coisa muito chocante para nós. E nós fizemos um puta de um trabalho. Era a gente costurando na calçada, você se lembra disso? Costurando, tentando fazer algo para sobreviver num pós-guerra. Gente que perdeu parentes na guerra. Né? E estava tentando fazer alguma coisa para sobreviver, para comer. Era para comer.
E, não, foi um choque.
Foi muito difícil isso. Então, assim, e a gente falando de um luxo dentro de uma outra realidade que estava vindo, acompanhando uma sociedade que estava se reconstruindo. Então, foi esse nosso trabalho lá, junto com o Adriano Attili, que foi o cinegrafista também, com uma sensibilidade incrível. E o Robson dirigiu toda essa história. E a gente chegou aqui, fez uma puta edição, foram dias de edição ali. E eu queria que você contasse esse final, Robson.
Então, nós tínhamos várias propostas. Entre elas, a gente descobriu uma mãe aqui, né, mangolana, no Rio de Janeiro, que ela teve o bebê. Na verdade, ela veio para o Brasil para um tratamento de fertilização. Né? Você contou uma história do empreendedor do filme, né, que a mulher era na indiana. Tal. Olha isso em Angola. A mulher foi casada com o cara durante 5, não lembro o tempo agora. Foi casada, ela não engravidava. E o regime, ó, ela não engravida, ela não serve, ela é seca, acho que era até a expressão que ele usou foi essa. Mandou a mulher embora, a mulher ficou para a rua, aí a mulher... Né? O idioma brasileiro, fertilização, a gente estava vivendo aqui um boom aqui desse negócio de fertilização, né? Uhum. Tivemos aí, né, casos famosos, claro, aí, casos. Né? Deu cadeia, enfim. Oh. E aí a mulher falou, é Brasil, é a língua nativa, conclusão, veio de mula com droga, chegou aqui, foi presa, Rio de Janeiro. Chegou lá, ela conheceu um cara na cadeia, não sei de que forma, adivinha o que aconteceu? Ela engravidou, o problema estava com o marido em Angola, mas até a mulher estava no Rio presa, ela teve o neném. Neném é a coisa mais linda, só que o regime, não sei se mudou, a Rosana pode falar, não sei.
Não.
Até 6 meses, 8 meses, esse bebê, se a pena é maior da mãe, ele vai para adoção. E, bicho, aquilo eu tomei na alma, aquilo. Eu falei, nós vamos repatriar esse moleque. Nós vamos lá, nós vamos achar a família desse cara.
E nós achamos.
E nós achamos o tio do cara. Ele não sabia que ela estava presa no Brasil. Ele achou que ela estava morta. Enfim, nós achamos o cara.
E o aí, tio dela,
tava...
né?
O tio dela. A gente já estava vendo já uma dupla nacionalidade para esse garoto. Então ele ficaria com o tio em Angola, ia ter nacionalidade angolana brasileira, e aí quando ela terminasse a pena, ela ficaria com o garoto. Só que a gente, por conta da matéria que a gente abriu, falando do luxo e do lixo, alguém da Record Internacional se sentiu incomodada, falando que a gente estava falando mal
do país.
E a gente não conseguiu colocar essa matéria no ar. A gente chamou essa matéria, a gente não conseguiu colocar
Mentira.
No ar. E esse garoto foi para adoção. Então tá aí a minha maior
Mentira.
Frustração.
Mentira!
Esse garoto foi para adoção.
E, na verdade, essa primeira matéria foi tão incrível que eu se você gente, tivesse ela... Tanto. Eu não sei, eu não tenho mais cópia, mas assim,
eu adoraria... Eu tenho!
Vai arrumar, óbvio. O transfer tá aí para isso. A matéria de Angola é assim...
Olha a tecnologia aí, Rosana.
Os teus cases, assim, de de assim, sabe, de ter contado uma grande história e por um grande diretor que não tá aqui, né, por isso, é, por estar na tua frente, não. Mas assim, é, depois que essa matéria foi pro ar, nós fomos elogiados até pelo jornal Estado de São Paulo, você se lembra disso?
Sim, lembro.
Nós fomos elogiados, né, por essa matéria. Num primeiro momento enfrentamos resistência dentro da Record para botar no ar, mas depois que ela ficou pronta. É, depois que ela ficou pronta e foi pro ar, muita gente, né, com o queixo caído, é, talvez quisesse também ser o pai da matéria, mas é, a gente fez um puta sucesso e o Estadão elogiou num programa de entretenimento ter uma matéria como aquela.
E aí... Você imagina, eu sou chamado, eu fui chamado pela direção artística da Record, falou, Robson, entrei na sala, porque o diretor-geral na época era o Vildomar, né, falou, se vira lá, vai lá, passou a bola pra mim. Eu fui, porque a matéria, a primeira matéria foi no ar, né, a gente chamou desse, a do garoto, só que depois a gente não conseguiu mais. Aí fui pra sala, o cara falou, bicho, os caras estão tirando o sinal da Record da Europa, é uma loucura que você fez, é uma insanidade. Eu falei, cara, eu só fiz jornalismo, nós fizemos jornalismo, nós mostramos o drama, só que você vai ver durante a matéria como cresce a matéria. E aí, no dia seguinte, aí eu e a Rosana viramos os bandidos. Só que no dia seguinte sai na primeira
página... Do luxo pro lixo.
Uma foto, a matéria, o título da matéria era Hoje em dia faz jornalismo, até me arrepia, na veia, mostra o drama das casas de lata de 250 mil dólares em Angola. Jornalismo na veia e a foto do Brito Júnior. Esse dia, quando eu entrei no estúdio, aí eu cresci, né? Eu fui no estúdio, o Brito saiu de onde ele estava, o Brito Júnior, e veio e me deu a mão e falou, olha, é a foto sua e da Rosana que tinha que estar aqui, não a minha. Parabéns. Ali eu ganhei o respeito do Brito, que depois eu fui ser diretor dele por 2 anos no programa da tarde, fizemos umas coisas legais. Mas foi isso. Então, quer dizer, quando saiu no jornal, a gente recebeu a credencial, eu e Rosana, que era jornalismo na veia.
Engraçado que, né, parece que santo de casa nunca faz milagre, né? Tem que vir alguém de fora e olhar e falar, putz, isso sim é jornalismo. Vocês entenderam? É... Engraçado que vocês estavam dentro da emissora, com uma joia na mão, né? E assim, dentro da emissora, o que vocês tinham não era tão valioso quanto que, por exemplo, a visão que o Estadão teve do que vocês estavam apresentando. É isso, sim, que eu tô dizendo. Eu não sei se, de repente, eu peguei pesado demais, mas é isso.
Não, mas é isso. É isso, porque... E tem várias outras coisas que estavam, né, em jogo também, né, Robson? Aí tem, sim, a questão, e a gente sabe que a televisão, e a gente aprende a lidar com isso, com a questão das vaidades também, né, Robson?
Boa, boa, boa.
Você sabe disso.
Mas, então, assim, a TV é a fogueira das vaidades.
É, então, assim, você, a gente aprende a lidar com isso e a entender que... Mas deveria até acabar isso, né? A gente devia vibrar pelo outro e não querer ferrar com o outro, né? É lamentável isso, mas foi uma grande passagem. E, assim, eu tenho que agradecer, né, ao Robson, porque a gente aprende fazendo... E o Robson, desde a faculdade, fazia isso comigo, porque ele dirigia, você se lembra disso? Os nossos trabalhos de faculdade. A gente tinha aula de TV.
Sacanagem.
Ele falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu quero isso, eu quero um jornal em 30 minutos, não sei o quê. Eu quero isso, eu quero aquilo. E ele dirigia as pessoas já na faculdade. Você se lembra disso?
Pelo amor de Deus. Eu costumo dizer assim, eu posso ter um poder, um pouquinho de eloquência no que eu tô falando, mas eu não mandava assim que nem ela.
Não, mas você dirigia. Um carrasco, ele fala, não, mas não era, porque ninguém sabia nada e você era o único que... Tinha isso, Robson, e era uma coisa legal, e era uma coisa muito bacana, todo mundo adorava. Eu não falei pra você que eu queria estar no seu grupo? Eu tava, eu fui lá, eu queria saber.
Obrigada.
Canudo. Então a gente aprende.
Robson, mas tem gente que nasce com esse dom, né, com essa eloquência, como você disse, né, que você tem essa eloquência, mas eu acho que a pessoa nasce com esse feeling, ela nasce com o poder no bom sentido da comunicação, da liderança. Eu acho que isso não é uma coisa que, olha, a gente até pode melhorar, mas a gente nasce com esse negócio, né? Então, assim, é diferente.
Não, para você ver, por conta disso, dessa coisa de meio, ó, faz aqui, faz ali, você vê, eu fiz faculdade tarde, né, era tardio, porque, pô, com 30 e poucos anos, enfim, apesar de não ter idade, mas eu fiz tarde a faculdade. E por conta desse trabalho, eu acabei dando aula numa universidade. E eu não gosto de falar da aula, né? Porque eu aprendi mais do que eu ensinei, eu acredito, porque eu aprendi coisas que eu valorizo muito, histórias humanas. Que eu saía da Record, imagina, 7 horas da noite, ia para Guarulhos, é um bairro bem afastado, é uma cidade afastada, para dar aula na UNG. Eu dei aula lá 1 ano e meio, eu dava aula de prática em jornalismo e programa de televisão. E acabei, por conta disso, eu fiz um quadro para a TV, que a gente dava bolsa de estudos para as pessoas, né, para exercer a profissão. A reitora me viu trabalhando, ela falou, você vai dar aula. Eu falei, bicho, mas eu nunca fiz isso na vida. E aí eu dei aula por um período e saí por opção, pedi para sair, porque eu vi que eu tinha alguma coisa para trocar, mas nesse universo, né, universidade, você tem que dar muito mais para os caras, entendeu? Tem que ter leitura, tem que ter pesquisa, você tem que se dedicar integralmente, porque tem vidas e sonhos atrás daquele, ali, entendeu? Só a minha experiência, que graças a Deus tem umas coisas legais para contar, eu pude trocar bastante, né, mostrar como é que era um programa para os caras. Eu tenho um, inclusive, hoje, ele escreve, acho que na UOL, na Folha, o Alex. Eu saí, porque eu achei pouco. Você tem que pesquisar, você tem que, sabe, buscar literatura para esses caras, conhecimento fora. Então, isso requer muito mais dedicação. Mas foi um período maravilhoso. Assim, foi, para mim, foi um grande aprendizado. Eu tive essa oportunidade de poder, um período, trocar numa universidade como professor, né?
Professor, e a gente, você teve uma passagem, você teve uma passagem bastante interessante, né? Às vezes a gente não sabe os propósitos, por que a gente foi para lá, mas você trouxe a Bia para nós, né?
Nossa,
lembra? Que... A Bia foi um descoberto, mais uma descoberta do Robson, foi uma garotinha de 8 anos que montou uma ONG com 6.
É, meu então Deus. Assim. ONG do quê, Rô?
É ONG para ajudar as pessoas mais carentes. E aí eu tive o privilégio. Mais uma vez, ele me deu essa de presente, e eu tive o privilégio de contar essa história. Hoje a Bia tem 17 anos, 18?
É 18, jornal... a moça!
Tá fazendo jornalismo, tá, a ONG bombadaça, ajuda milhares de pessoas, e ela foi fazer o quê? Jornalismo. Isso é muito bacana, né?
Ô, Robson, falta, eu acho que uma coisa para sua carreira. Eu não sei se você já tem algum livro publicado?
Então, não tenho nada. Eu poderia fazer uns contos. Contos de TV, né?
Exato, porque a hora que você está... Eu falei, gente, olha eu aqui já editando livro, né? Eu falei, tá, gente, aí. Na minha cabecinha já tá os capítulos das histórias, porque, meu, dá para fazer muita coisa. Aliás, a Rô me propôs, quando a gente começou essa história desse podcast, mais para frente da gente transformar alguns episódios em livro. Porque Robson tem muito... Gente, eu tô aprendendo tanto, mas eu acho que essa é a melhor... coisa da vida, assim, cada episódio, cada pessoa que a gente conversa, revê, reencontra. Nossa, eu aprendo tanto, eu saio tão feliz disso, eu falo, poxa vida, né? Quanta coisa boa tá ficando para quem tá chegando e para quem vai ouvir, né? Porque, olha, quem ouvir, por exemplo, esse podcast, esse episódio, Robson, vamos combinar, Rô? Quanta coisa a gente falou, quanta coisa... A pessoa, se tiver a mente aberta, o coração aberto, ela não vai aprender, ela não vai absorver... Cara, tem muita lição de vida, tem muita história, tem muita bagagem aqui, entendeu? Então, assim, nossa, eu tô impressionada, tô muito, muito admirada, né, com as histórias.
Ah, legal. Eu ouvi um pouquinho, né, da Ângela, vou ouvir depois, com calma, uma querida, né, assim, é isso. Eu acho que essas histórias, né, são histórias humanas, né? Exato. E aí cada um... É isso, acho que é isso. Eu tento humanizar o meu trabalho, né? Então, quando eu vou na televisão, eu vou contar uma história, eu penso um quadro, mesmo no reality show, eu tenho que humanizar ele, né? A pessoa tem que olhar para aquilo e se ver naquilo, né? De alguma forma, ela tem que se ver naquilo. Senão, não tem sentido.
E eu acho que isso é um pouco do que falta hoje na comunicação, inclusive das redes sociais, sabe? Eu acho que falta o lado humano mesmo, né? Eu acho que fica tudo tão mascarado, tudo tão... Ai, tudo um universo que não existe, que não condiz com a realidade, né? Eu acho que a humanidade é tão diferente daquilo, né? Então, que eu acho mesmo que falta essa demonstração do que a gente é, das histórias humanas, né? Das nossas histórias... Cada um é carregado, somos indivíduos, né? Sim. Então, cada um tem uma história. Eu tenho, até chegar aqui hoje, puta, já aconteceu tanto, né? Puta, do final de semana para trás, quanta coisa já aconteceu, do que vai acontecer ainda para você, para Rô. Quer dizer, tem tanta coisa, né? Tanta coisa rica na nossa vida, né?
Eu tenho uma frase para isso, acho que o Robson vai entender. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, né, Robson?
Pô, sempre.
Eu gosto de Jorge
Essa
Aragão.
É ótima. Grande poeta, Jorge Aragão.
Eu acho que isso é super importante, né? Respeite, porque, cara, é muita história, e assim, isso me faz pensar numa coisa. O que, que você diria para essa geração que está chegando, Robson? Que, assim, que tem na cabeça talvez as dificuldades um pouco do que você teve, teve os medos que talvez um dia você teve, né? Qual que fica, né? Porque hoje a gente está numa facilidade tão imensa, você também passou, em outra época, por uma questão tecnológica, né? Você também não sabia mexer. Como hoje as novas tecnologias, a gente também não sabe muito mexer. A gente toma um pau danado, às vezes. Oh. Então, qual é o recado que fica para essa geração que está chegando dessa conexão? Jornalismo, entretenimento, tecnologia, o privado em cima do público. Como é que fica isso tudo? Qual é o recado que fica? Você, como toda essa experiência que você tem.
Olha, eu... Primeira coisa, né? Eu acho que tudo se passa pelo respeito. Eu acho que o jovem ele tem que respeitar, né? Esse gás do novo. Eu ouvia isso, né? O gás do novo com a fonte, bebendo a fonte, na sabedoria, né? No cara mais velho que ele viveu, a vivência, que eu gosto de falar essa palavra, vivência, né? O sentir na pele é a melhor escola da vida, né? Então, quando você tem uma relação de respeito com tudo, de respeito com o teu trabalho, de respeito com o teu colega, de respeito com as opções que ele tem, né, ali individuais, você consegue aprender, você consegue somar, você consegue dosar. Então, o que eu diria para esses meninos? Aprendam a respeitar e se respeitar. É isso, eu acho que tudo passa por uma questão de respeito. A coisa da tecnologia, a maravilha que a internet nos proporciona, esse bate-papo, essa coisa legal, e proporciona também ser superficial, né? O cara vai lá, ele vê na rede social, ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V, ele não pesquisa, ele não vai lá atrás, ele não vai saber, ele não respeitou. Então, se você ampliar o sentido da palavra respeito, e aí você vai chegar onde você quer. Porque se você respeitar a primeira informação, eu vou pesquisar, eu não vou passar à frente. Se eu respeitar o que a Liege é, a Rosana é, eu vou entender que ela é boa, ela não pode ficar aqui atrás da mesa, ela tem que estar lá na frente da mesa, negociando. E aí, seja ela qual for, se ela for negra, amarela, azul, mulher, homem, não interessa. Então, se eu respeito, eu crio a condição. Então, o que eu diria é isso. A união de tudo passa pelo respeito. E aí você amplia o teu conceito de respeito que você vai humanizar e chegar lá.
Bravo!
Fala isso, gente.
Bravo, Robson.
Ai, é o que eu procuro.
Como
eu
bom conhecer, né, pessoas, na verdade, assim.
Na verdade, é o que eu procuro. É o que eu ando procurando, né? É uma procura incessante, né? É igual você se aperfeiçoar. Esse conceito que eu gosto de falar desse respeito, ele é constante, ele é grande, ele é vivo, ele é uma coisa viva. E uma coisa viva, hoje ela está assim, amanhã ela está maior, você vai ter que alimentar. É isso, né? É o que eu procuro todos os dias.
Ai, Robson, por isso que você é essa pessoa, não é à toa, né?
A gente tem que agradecer, né? A gente não tem que agradecer esse tipo de gente na tua vida? Eu tenho.
É uma bênção.
Eu só tenho que agradecer. Cara, de verdade, assim, é muita coisa boa.
É muita coisa boa.
É muita coisa boa.
Eu que agradeço. A gente falou só da parte boa. Tem tanto tranco, barranco, senão a gente vai chorar. Que eu tenho 10.
É lógico, né?
Robson, muito obrigada pela tua participação no nosso podcast. Obrigada por, assim, despender desse seu tempo para falar comigo e com a Rô. Por contar, compartilhar com a gente, com todo mundo que vai ouvir, todas essas suas histórias, a tua experiência, isso é, para mim, não tem preço. Então, assim, de verdade, gratidão, Robson. Muito obrigada, de coração.
Eu agradeço vocês, né? Sou suspeito para falar. Duas amigas, a Rô Curumim, né? Sabe o que é Curumim? Porque ela chegou toda bronzeada, ela era trabalhada em umas roupas hippie na faculdade. Falei, pô, o que é isso aí, bicho? Parece uma índia, velho. Comecei a chamar ela de Curumim. Né? E aí é uma maneira carinhosa mesmo, acho que, né, eu aprendi muito com todo mundo, com a Rosana aprendi bastante, e todo mundo que passou pela minha vida profissional e passa até hoje, eu aprendi bastante. Então eu que agradeço a oportunidade, sucesso, vocês já são sucesso.
Amém.
E aí transformem em livro isso aí, toquem para frente esse projetão aí, que é isso aí, fazer o que dá felicidade, prazer, é a melhor coisa que tem no mundo.
Obrigada, certeza, Robson.
Obrigada. Mais uma.
Até breve.
Beijo.
Beijo.